Ensino sistêmico sobre a vida cristã. Estudo deste áudio. A nova criatura em Cristo Jesus. Capítulo 6. A nova criatura evidenciada pelo contraste com as figuras mais emblemáticas do ser humano natural. Tópico, C. Tipos de vida ou estilos de um mesmo tipo de vida. Gálatas 6, 15. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Observando o verso exposto acima, e tendo em vista que a circuncisão é considerada equivalente à incircuncisão no aspecto de ambas não terem virtude ou valor diante da nova criatura, pode-se dizer, então, que as pessoas no mundo se encontram divididas basicamente somente em dois tipos ou categorias maiores de vida, a saber. Primeiro, o tipo de vida que considera e atribui virtude à circuncisão ou à incircuncisão. Segundo, o tipo de vida segundo a nova criatura em Cristo Jesus. É interessante notar que a circuncisão e a incircuncisão, embora tenham características individuais distintas entre si, não são realmente tipos de vida distintos diante de Deus, mas elas são somente uma variação do que denominamos aqui de estilos de um mesmo e único tipo de vida. Uma vez que as principais características da condição de vida segundo a nova criatura passam a ser mais conhecidas, fica notório que as opções de vida no mundo presente são divididas de fato somente em dois tipos realmente distintos, ou seja, 1. A vida não guiada por Deus ou a vida guiada por Deus. 2. A vida em dissonância com a vontade de Deus ou a vida segundo a vontade de Deus. 3. A vida inclinada à direção da carne ou a vida inclinada à direção do Espírito. 4. A vida baseada na sabedoria terrena e na força da carne ou a vida fundamentada na sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, e na força concedida pelo Senhor. O primeiro tipo de vida mencionado acima, o tipo de vida guiada pelos referenciais do mundo, encontra-se dividido em dois estilos distintos, a circuncisão ou a incircuncisão. Entretanto, visto que ambos os estilos não são condizentes com a nova criatura e que nenhum deles pode conduzir uma pessoa à salvação em Deus, os dois se equiparam naquilo que, essencialmente, eles não são e naquilo que ambos não podem alcançar ou conceder. No tópico anterior, já foram expostas algumas considerações sobre estes dois estilos que, por fim, resultam ser um mesmo tipo de vida segundo a carne, e não segundo o Espírito de Deus. Entretanto, para ampliar um pouco mais o estudo sobre eles, pode ser interessante ao leitor conhecer também dois outros termos que nas Escrituras estão similarmente, amplamente ou respectivamente ligados à definição das características que compõem a vida sob a circuncisão ou sob a incircuncisão, a saber. Primeiro, a vida associada ao termo judeu. Segundo, a vida associada ao termo grego. Colossenses 3, 9 até 11. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Romanos 10, 10 até 13. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nos temas sobre a adequada divisão da palavra da verdade e sobre palavras coligadas e enigmas da antiguidade, foi abordado que diversas referências feitas nas escrituras aos termos históricos dos nomes dos povos foram utilizadas para fazer menções aos tipos de posturas que as pessoas adotaram nas suas vidas em suas épocas específicas, e ainda, que eles não significam necessariamente a nacionalidade da qual uma pessoa descende. Por exemplo, quando Deus, por meio das Escrituras, faz referências ao termo judeu e grego no Novo Testamento, ele não está se referindo necessariamente às pessoas nascidas nestas nações, mas, sim, às pessoas que aderiram comportamentos e posturas de vida similares aos quais estes grupos de povos adotaram na Antiguidade. Os termos judeu e grego, mencionados no Novo Testamento, várias vezes referem-se a tipologias ou figuras de linguagem que apontam em direção às pessoas que adotam os estilos de vida similares aos que foram divulgados ou praticados historicamente pelos judeus ou pelos não-judeus, ou seja, pelos gregos, representando estes últimos todos os povos gentios ou todos os povos que não tinham em mente o servir ao único Deus Criador dos céus e da terra. Quando também observamos a figura de linguagem denominada de bárbaros, podemos ver, inclusive, que nem foi Deus que primeiramente os chamou de bárbaros, mas foram os outros povos que passaram a chamá-los assim pela fama de violentos e selvagens que tinham em geral diante de outras nações. Entre os povos bárbaros, contudo, nem toda pessoa que morava entre eles era descendente deles ou era necessariamente um bárbaro, no sentido do comportamento associado ao termo a eles aplicado. Como figuras de linguagem, alguns termos associados a alguns povos passaram a representar a expressão global das características de condutas que aqueles grupos de povos adotavam de forma mais ampla e que se sobressaíam aos olhos de outros grupos. Assim, quando as Escrituras nos ensinam, em relação ao estar em Cristo Jesus, que não há virtude na circuncisão, conceito associado aos denominados figurativamente pelo termo judeu, e nem há valor na incircuncisão, conceito associado aos denominados alegoricamente pelo termo grego, elas também estão nos ensinando que as barreiras ou as condutas que dividiam os povos perderam igualmente o valor ou a virtude em relação à vida segundo a nova criatura ou segundo o reino celestial. Por mais que os seres humanos estejam repartidos em variados povos ou nações, perante Deus eles essencialmente são pessoas. Deus ama a todos os indivíduos no mundo, não importando a que povo, raça ou nação eles pertençam. Em relação à novidade de vida em Cristo, não importa o idioma que os indivíduos falem nos seus mais diversos povos, em que território eles habitam, de qual raça eles descendem, pois, uma vez que são pessoas, Deus as ama e a todas elas oferece a vida segundo a nova criatura. Deuteronômio 10, 17 até 18. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Salmos 9, 20. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 2, 1. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se uma pessoa é nativa de um território ou se uma pessoa está ali como estrangeira, Deus a ama porque ela é um ser humano e não porque é nativa ou estrangeira. Deus também não tem preferência pelo letrado em detrimento do iletrado, pelo que fala um dialeto local ou por quem fala um idioma utilizado globalmente. Deus não criou as pessoas com a divisão de povos, condutas e idiomas. A divisão das pessoas em povos e idiomas aconteceu entre os seres humanos por causa dos maus intentos que estes tiveram contra o único Deus Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há, conforme Gênesis 11. A divisão de idiomas e povos foi introduzida por Deus na humanidade, mas ela se deu porque os seres humanos quiseram 1. Estabelecer uma maneira própria de conduzirem as suas vidas. 2. Estabelecer uma maneira de se protegerem segundo os seus próprios conceitos de segurança. 3. Fazer um nome para eles mesmos. 4. Estabelecer um método próprio para alcançarem aos céus. A divisão de idiomas e povos foi introduzida por Deus na humanidade porque os seres humanos quiseram criar os seus próprios estilos de vida na terra e para com Deus, gerando assim os estilos judeu e grego com as suas diversas variações, os quais, contudo, acabaram expondo o fato de que nenhum dos métodos propostos pela humanidade pode conduzir as pessoas à remissão do pecado e à salvação humana. Os dois estilos de vida criados em função da resistência humana a Deus, e as mais diversas variáveis incorporadas a cada um deles, igualmente não têm valor diante da nova criatura, a qual, por sua vez, refere-se a uma proposição vinda do céu, sendo ela constituída e caracterizada exclusivamente ou completamente por Deus. Por outro lado, por causa dos milênios que se passaram sob o regime de divisão de idiomas, de territórios e de condutas dos grupos, as pessoas começaram a raciocinar em termos de povos, raças e línguas como se isto as qualificasse em mais ou em menos importantes do que as pessoas de outros grupos e com outras características naturais. Aqui, porém, convém ressaltar mais uma vez que as divisões e as inimizades de idiomas e povos já não têm valor classificatório para a condição de nova criatura em Cristo, pois apesar das divisões de idiomas e povos terem surgido por causa da soberba e do pecado humano, Cristo veio manifestar a provisão para a remissão dos pecadores igualmente para toda a humanidade e para mostrar e oferecer a todos os indivíduos o verdadeiro caminho da humildade e da vida no Senhor. Tendo em mente que a nova criatura em Cristo procede diretamente do reino de Deus, do reino celestial, no qual não há as divisões de pessoas como aquelas divisões que ocorreram entre as pessoas na terra, também as conceituações de grupos, povos ou nacionalidades terrenas não definem a nova criatura ou qualquer aspecto de seu valor ou de suas virtudes. Em Cristo, não há preferências por nações, povos ou idiomas terrenos. A nova criatura de nenhuma forma está sujeita às divisões que foram provocadas ao longo dos séculos ou por causa das soberbas, dos pecados e das contendas dos seres humanos. Em Cristo, não há variação de tipos de cristãos segundo a divisão que os povos fizeram em suas vidas naturais ou carnais. Em Cristo, não há e não pode haver o cristão grego, o cristão judeu, o cristão bárbaro, o cristão cita, o cristão africano, o cristão americano, o cristão asiático, o cristão europeu, o cristão oceânico ou o cristão antártico. No Senhor pode haver, e certamente haverá, cristãos que vieram de todas as tribos, povos, línguas e nações, mas em Cristo eles todos igualmente têm a mesma cidadania celestial. Filipenses 3, 20 até 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Apocalipse 5, 9 até 10. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Hebreus 12, 22 até 24. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. pela soberba e pelo pecado, as pessoas provocaram as contendas e as divisões entre elas. Entretanto, em Cristo, na condição de nova criatura, as pessoas que a recebem tornam a ser uma só família, uma só nação santa, um só povo escolhido, a geração eterna do Senhor, um só rebanho com um só pastor, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Efésios 2, 10 até 22. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos quentertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A oração de uma pessoa que é nova criação em Cristo e que mora em um país com uma condição material mais abastada não tem preferência, diante de Deus, à oração de um cristão de um país que esteja vivendo em condições de pobreza, e vice-versa, pois em Cristo as questões territoriais ou relativas às nacionalidades naturais não têm o valor que as pessoas dão a elas no mundo. Em Cristo, tanto o judeu e o grego, ou gentio, foram feitos um novo homem, um novo ser, uma nova criatura, onde a inimizade da circuncisão com a incircuncisão, e vice-versa, não faz mais sentido existir, pois em Cristo os dois estilos de vida do mesmo homem carnal, e igualmente contrário a Deus, não têm mais virtude ou valor algum. A oração de um cristão em um país que é considerado mais desenvolvido aos olhos humanos não é superior e mais importante do que a oração de um cristão em um país que é considerado menos desenvolvido, assim como a oração de quem descende da nacionalidade dos hebreus ou do modelo de conduta judeu não é superior a quem descende dos gregos ou do modelo de conduta grego, ou vice-versa. Em Cristo não pode haver ou não há as divisões de povos e raças que foram criadas a partir da Torre de Babel e ao longo da história humana durante os séculos. O Evangelho da justiça de Deus, da salvação, da graça de Deus, da paz, do poder do Senhor, da promessa celestial, do reino, de Cristo, do Criador e da glória de Deus e da glória de Cristo é um só e o mesmo para todos os povos, quer uma pessoa descenda da figura do judeu, da circuncisão, quer descenda da figura do grego, da incircuncisão. Em Cristo, a salvação é alcançada pessoalmente por todos os indivíduos que optam por receber o Evangelho a eles oferecido, não sendo algum tipo particular de descendência maior ou menor do que qualquer outro para a salvação no Senhor. Aspecto abordado mais amplamente também no tema sobre a quem se destina o Evangelho de Deus. Romanos 1, 16 até 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A nova criatura ou a nova criação não é chamada a adotar a bandeira da sua nacionalidade natural no seu relacionamento com Deus, bem como também não nos seus relacionamentos com os outros cristãos ou membros da família de Deus. Assim como em Cristo não há hierarquia de comando e dominação entre os cristãos da mesma família de Deus, pois todos são irmãos diante do mesmo Pai Celestial e somente Cristo é o Senhor de todos, assim, em Cristo, também não há divisões de territórios terrenos e de cidadanias humanas, a começar pelas orações que todos os cristãos são chamados a realizar diante do Senhor, conforme os exemplos a seguir. 1 Timóteo 2, 1-6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por mais que muitas nações distintas possam vir a ser constituídas, a essência delas sempre permanece associada ao fato de que elas são constituídas de pessoas criadas pelo mesmo e único Deus. As nações e suas bandeiras terrenas são circunstanciais e mudam com o passar dos anos e séculos, não sendo este um aspecto determinante para a eternidade da alma das pessoas. Muitos são os povos e nações que já pensaram que elas durariam para sempre, mas que nem sequer existem mais. Entretanto, as pessoas de todos os povos, nações ou línguas podem ter algo a mais em comum além do fato de serem pessoas. Elas podem ter a mesma salvação eterna, realizada pela mesma provisão da cruz do Calvário e do sangue do Eterno Cordeiro. O sangue de Cristo, a redenção provida na cruz do Calvário, conforme já vimos em texto exposto acima, alcança toda tribo, língua, povo e nação, porque o sangue do Senhor não foi vertido pelos povos, tribos e nações propriamente dito, mas, sim, pelos seres humanos, pelas pessoas ou indivíduos que se encontram em toda e qualquer tribo, povo ou nação. Conforme já foi dito em outros temas do presente ensino sistêmico sobre a vida cristã, não houve derramamento de gotas especiais do sangue de Cristo para tipos de pessoas ou grupos de pessoas especiais, pois todos similarmente pecarão e não há um justo sequer em qualquer tribo, povo ou nação que não necessite da mesma misericórdia de Deus. O sangue de Cristo é igualmente precioso para todos os indivíduos, tendo sido vertido de forma uniforme para todas as pessoas de todos os séculos, regiões e nações. Romanos 3, 23-24. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 1 Pedro 1, 17-21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendo fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Com o propósito de anunciar que a obra de Cristo se estende a todos os seres humanos, pode ser observado, portanto, que em vários textos das Escrituras que abordam a nova criatura, em contraste com a não validade da circuncisão ou da incircuncisão diante de Deus, também se encontra inclusa a citação dos dois grupos naturais de seres humanos segundo o modelo das suas condutas, ou seja, o judeu e o grego, ou gentios. Entretanto, para tornar ainda mais evidente que todos são reconhecidos sem parcialidade em Cristo quando eles são constituídos como nova criatura, o Senhor ainda faz questão de evidenciar esta abrangência de todos ao citar também os bárbaros, bem como os escravos e livres, homens e mulheres, a fim de que se saiba que também dentro de cada grupo de indivíduos ninguém é desqualificado por sua situação natural específica. E ainda entre os bárbaros, as Escrituras mencionam os citas, que em algumas épocas foram considerados os mais bárbaros entre os bárbaros, mostrando que a misericórdia de Deus não pode ser limitada por qualquer que seja a condição natural na qual as pessoas se encontram. Se na antiga circuncisão, por exemplo, somente os homens livres podiam ser marcados com ela, na nova criatura em Cristo qualquer barreira que os seres humanos colocaram entre si não tem valor algum, sendo que em Cristo, até os condenados pelo mundo podem ser vivificados no Espírito do Senhor. Gálatas 3, 26 até 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 22. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Pedro 4, 6. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Efésios 2, 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Em Cristo, o passado de uma pessoa ou a sua nacionalidade, povo ou tribo da qual descende não a qualifica nem mais e nem menos do que outras pessoas. Em Cristo, todos são igualmente feitos nova criatura, fazendo com que as coisas velhas, consideradas tão importantes em outros tempos, tenham passado, como, por exemplo, as divisões de circuncisão ou incircuncisão, judeu ou grego, bárbaro e cita, livre ou escravo, homem ou mulher, condenado ou não condenado pelo mundo. Nos dias contemporâneos, poderíamos ainda inserir a consideração de que também as divisões internas de uma nação não importam para a novidade de vida em Cristo. Ser do sul ou do norte, do leste ou oeste, ser de um estado ou de uma cidade considerada melhor que outra, e assim por diante, não define a questão essencial daqueles que estão em Cristo Jesus. A necessidade da graça e da misericórdia de Deus são as mesmas para todas as pessoas de todos os lugares e de todas as origens. Salmos 14, 3. Todos se extraviarão e juntamente se corromperão, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 9 até 12. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado zero como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Para Deus, quanto ao oferecer e conceder a nova vida em Cristo Jesus, não há distinção entre os seres humanos por causa das questões de variações naturais que há entre eles.